Seja bem-vindo ao podcast A Professora, onde professores e estudantes de pedagogia e licenciaturas aprendem a ensinar de forma cada vez mais efetiva, para que seus alunos possam atingir todo o seu potencial.
Oi, eu sou Américo Amorim, eu sou pesquisador educacional. Vamos explorar aí uma série de evidências de aprendizagem para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho nas escolas da educação infantil e do ensino fundamental.
E eu sou Danilo Aguiar, jornalista e pesquisador educacional. Hoje a gente conversa sobre como é necessário fortalecer a saúde mental de professores e dos alunos. A gente convidou a médica psiquiatra, especialista em saúde mental da infância e adolescência, doutora Gabriela Morim, para abordar temas como ansiedade, depressão e burnout nas escolas.
Então vamos lá, pessoal. Hoje o objetivo é a gente ter uma conversa aí sobre saúde mental nas escolas, né? Tanto dos nossos professores, estudantes, né? Das famílias também, claro, toda a comunidade escolar. E temos aí uma série de perguntas, né? Que preparamos para a Gabriela, mas antes eu queria que ela se apresentasse, contasse um pouquinho da experiência dela, o que é que ela faz e tudo mais.
Então, vamos lá, gente. Eu sou médica pela UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco. No meio da trajetória, bem no finalzinho, na verdade, da faculdade de medicina, eu me encantei pelo autismo. Então, isso me motivou a querer fazer psiquiatria. E aí, eu fiz minha residência aqui também, em Pernambuco, no Ulisses Pernambucano. Tenho o título de especialista da Associação Brasileira de Psiquiatria e fui enveredando para essa parte infantil. Fiz a especialização em saúde mental da infância e da adolescência na Unifesp. E mais recentemente, estou nesse caminho da consultoria educacional, por entender que a BNCC vem resgatar uma questão muito importante, né, agora, que é a questão das habilidades socioemocionais. A gente não tinha como não entender e reconhecer que a escola vai muito além do cognitivo, né, Américo? Tem que ser trabalhado as questões socioemocionais, as questões sociais, de fato, das interações. E aí, dentro da prática da psiquiatria, o que é que eu sempre observo? Famílias e escolas, sem saber manejar muito bem questões de alunos neurotípicos, atípicos, e mesmo os típicos também com certa dificuldade, porque a sala de aula é um ambiente muito heterogêneo. E, mais recentemente também, vendo uma questão muito importante de adoecimento mental dos educadores. Então, são vários professores realmente com transtorno de ansiedade, com transtorno depressivo, com burnout, que eu preciso afastar e muitas vezes readaptar de função. Então, assim, não tem como estar falando de saúde mental sem estar falando da escola, que é uma questão muito interligada e entremeada uma nas outras. Então, é nesse espaço de fala que a gente está aqui hoje, e para mim é sempre um grande prazer poder contribuir para estar falando para a sociedade da saúde mental, que quero crer que cada vez está tendo menos tabu, né? Mas que a gente sabe que ainda tem tantas questões de dificuldade para acessar esses conteúdos.
E aqui no canal do Escriba, o nosso tema é aprendizado, né? Então, sempre é focado em aprendizado, mas a saúde mental também influencia no aprendizado, né? E a gente tem visto essa demanda nas nossas escolas, né? Então, várias questões, a gente às vezes vê, eu já vi pessoalmente isso acontecendo dentro de algumas escolas, né? E aí, por isso, a gente teve também essa ideia, depois de uma provocação sua, de conversarmos todos sobre esse tema. Mas me conte aí, por que você decidiu trabalhar com escolas?
Basicamente por causa disso, porque é uma demanda enorme de pais que chegam até o serviço de psiquiatria, meio assim com a sensação fantasiosa de que exista alguma pílula mágica que vá conseguir consertar aquele comportamento inadequado. E aí é bem complexo, porque a gente tem que fazer um papel de psicoeducação muito importante, que é trazer que várias dessas questões são comportamentais, ou seja, não vão responder a nenhuma medicação, mas eles escutam tanto que podem ter algum remédio, muitas vezes a questão da Ritalina, né? Então eles ficam com aquele situação no imaginário de que a criança está indisciplinada e precisa de um corretivo, precisa de um conceito, e aí a gente precisa trabalhar que não. Claro que existem alguns que realmente vão ter uma patologia, que vão precisar de intervenção medicamentosa, mas mesmo se tratando de psicopatologia, na infância e na adolescência, a gente é muito conservador. Só em último caso que a gente faz uso de medicação. Então, tem que ter um arcabouço comportamental, de medidas ambientais, de questões de manejo parental e também manejo do professor, que a gente vem trabalhar. E eu realmente acredito que a escola é um campo privilegiado para a gente estudar desenvolvimento infantil e juvenil. Afinal de contas, as crianças e os adolescentes, eles passam muito mais tempo na escola sob a ótica do professor, muitas vezes até do que na ótica dos pais. Então, por isso meu interesse. E também porque seria uma das pouquíssimas formas de a gente trabalhar prevenção e saúde mental. Como eu comentei aqui, ainda existe um tabu muito grande, então muitas vezes as pessoas negam ou realmente não entendem que aquilo é uma questão de saúde mental, demoram a acessar o serviço de saúde, quando acessam essas patologias estão muito mais cronificadas, cristalizadas, do que se tivessem vindo anteriormente. Então, se a gente consegue trabalhar o olhar do professor em sala de aula, se a gente consegue estreitar a comunicação entre professor e família, que eu também vejo que isso é um problema muito grande. Muitas vezes parece que é um ringue de batalha, né? Que é os pais contra os professores e os professores também apontando várias falhas nos pais. Então, a gente precisa de harmonia. Num país já tão polarizado, com tantas dicotomias, né? Com tantas questões sociais, se a gente conseguir fazer a família ser um aliado da escola e a gente poder trabalhar um arcabouço de prevenção e saúde mental, isso é o sonho de todo psiquiatra.
E que comportamentos são esses que aparecem, que você diz que motivam, né? essa ida ao serviço de psiquiatria, ao consultório, enfim? Conta aí alguns desses comportamentos para a gente.
Geralmente, assim, as queixas da escola é que a criança não para quieta, que a criança se levanta o tempo inteiro de sala de aula, que não consegue se concentrar, às vezes questões que é lenta na aprendizagem, está atrasada em relação à turma. Claro que isso pode, tudo é sinal da gente levantar a hipótese de que possa ter um transtorno, mas não necessariamente. Muitas vezes uma mudança de rotina, uma questão de dentro de casa, um divórcio dos pais, ou uma relação conflituosa, a chegada de um novo irmãozinho. Isso são N fatores, mudança de cidade, tudo isso que é do contexto pode estar mexendo com o emocional da criança sem necessariamente ter uma patologia por trás. Só que muitas vezes as pessoas vêm já com essa fantasia, porque realmente na sociedade que a gente tem atual, o limiar da frustração ele é muito pequeno, né? As pessoas não conseguem se frustrar, ao invés de procurar estratégias para crescer no sentido assim, emocional, para ter mais resiliência, não. Parece ser mais fácil, mais acessível você ir atrás de uma medicação, e isso se repercute também na parentalidade. Então, assim, a escola traz queixas do comportamento da criança e os pais, é muito mais simples levar uma avaliação e, de repente, começar uma medicação do que mudar todo o contexto familiar que tantas vezes requer que os pais mudem seus próprios comportamentos, né? Por exemplo, a gente assiste tantos comentários de dizer assim, não, porque os adolescentes de hoje em dia estão com tempo excessivo de tela. Ok, estão. Mas e os pais, será que não estão também? Quantas vezes a gente não assiste ao fato de que os próprios pais deixam de estar interagindo com seus filhos e estão em tempo excessivo de tela? Então, eu acho que é tudo isso que a gente precisa trabalhar em termos de conscientização para não cair sempre nessa questão de achar que existe uma pílula mágica, né? A gente vê isso nos adultos também, de querer um remedinho para relaxar, para dormir, quando, na verdade, higiene do sono é o mais saudável, mas seriam tantos passos a serem trabalhados que as pessoas querem o caminho mais curto.
Conte aí um pouquinho sobre a higiene do sono, já que o sono é tão importante para a aprendizagem e para a saúde mental e para a saúde biológica também como um todo.
Isso, verdade. Então, algumas dicas que a gente pode dar aos pais é evitar que a criança fique acessando as telas pelo menos uma hora antes de dormir. Então, se você se programou que na sua casa seu filho vai dormir às 21 horas, a partir das 20, ele já não pode ter mais acesso à questão do celular. E como você estava dizendo, o sono ele é bem importante, porque além de ele regular a questão assim, emocional, ser substâncias que são secretadas, né? São nossos neurotransmissores, nossos hormônios, enquanto a gente dorme, se a gente está com a privação de sono, se esse sono não está adequado, o nosso sistema nervoso tende a ficar mais reativo. Por isso que é importante que tenha todas essas dicas. Então, uma hora antes, você já proíbe que pegue em tela, você evita que ele estude na cama. O nosso cérebro ele tem que entender que o quarto e a cama é um local para dormir. Então, tente evitar de fazer outras atividades dentro desse espaço preservado que seria a nossa cama. Então, não é para comer na cama, não é para ver TV na cama, não é para estudar, não é para mexer em computador, em tablet na cama. Outra questão interessante é os cochilos. Essas sonecas, elas seriam fisiológicas até em torno dos 4 anos, no máximo até os 6. Depois disso, a experiência que a gente tem é que é mais prejudicial do que benéfico, porque é como se você gastasse aquele sono da noite e aí você não consegue dormir tão bem à noite. Outra ajuda que a gente pode dizer, outra orientação para os pais, é criar pequenos rituais. Então, assim, se as crianças são menores, tudo tem que ser bem enquadrado em termos de rotina, que assim facilita o funcionamento dessa criança, a organização cerebral dela para seguir a essas atividades. Então, você pode criar, por exemplo, uma sistemática que vai ser jantar, depois um banho morno e depois contar uma história para o teu filho. Então, tendo sempre essa sequência, ele já sabe o que vai acontecer ao longo da noite dele e se preparar para poder dormir. E aí, cuidados com o ambiente, né? Muitas vezes isso acaba sendo esquecido, mas a gente precisa saber. Tem que ser um ambiente escuro, tem que ser um ambiente silencioso, tem que ter uma temperatura adequada para a criança, né? Isso é uma coisa interessante. Então, às vezes, a gente vê os bebês totalmente agasalhados, tão suados, e a mãe nem está vendo que eles estão repletos de roupas. Pode ser que ela esteja com frio, mas a criança não. Então, assim, a gente tem que ter o olhar para se o ambiente está adequado para a criança, não necessariamente para nós. E talvez o mais importante seja explicar ao filho o porquê que o sono é importante. Não é simplesmente dizer assim, aqui quem manda sou eu, a hora nessa casa é tal hora, passa para dormir. Não, eu acho que a gente precisa se aprofundar mais para também dar autorresponsabilidade para essa criança. Explicar numa linguagem acessível, mas dizer assim, ó, filho, vamos dormir cedo, porque dormir cedo é importante para que você amanhã aproveite melhor o seu dia. Se você agora ficar aqui mais uma hora nesse tablet, amanhã você vai perder a oportunidade de brincar melhor na escola, de aprender melhor na escola. Isso afeta seu sistema imunológico. Então, se de repente você pega uma virose porque estava dormindo mal, você já não vai poder brincar. Será que essa uma hora aqui a mais, então, vale a pena? Então, assim, sempre deixar a criança entender. É muito mais importante fazê-la pensar, desenvolver esse pensamento crítico do que simplesmente dizer sou eu que mando aqui na casa e o horário que a gente dorme é esse.
É, e a gente tem perdas, né, de curto, médio e longo prazo, né, com problemas de sono, né? Então, assim, realmente é uma coisa muito, muito importante. Até para nós adultos, né? Acho que também para nós adultos, principalmente.
Com certeza, o sono ele está relacionado com o processo de aprendizagem, relacionado com a nossa consolidação de memória, relacionado, como eu falei, até com questões assim, de humor. Uma criança que não dorme bem vai estar lá mais irritada, vai ser mais trabalhosa. Nós, pais, também, né? Se a gente não dormiu bem, e aí a gente fica mais reativo, né? Acho que é isso que é muito mais importante. Precisa estar bem receptivo, tanto a criança receptiva quanto os pais e os professores. Isso é um processo de troca. Então, se está todo mundo reativo, ou pelo menos um lado desses mais reativos, isso acaba gerando perturbações desnecessárias, né? Já são tantos outros fatores estressores. Se o sono é uma variável que a gente tem, até certo ponto, domínio para manejar, então vamos garantir que a gente tenha uma boa qualidade de sono, né? É tão importante quanto a gente pensar numa alimentação saudável, previne até doenças, envelhecimento precoce, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que são importantes para o desenvolvimento adequado.
E você sugeriria quantas horas de sono para uma criança até 10 anos, por exemplo?
Ah, aí tem as questões que são, depende da idade, né? Então, a gente vai ver que existe uma faixa etária adequada para cada, uma quantidade de sono adequada para cada faixa etária. Então, a gente precisa ter certo cuidado, até para não estar falando em termos de, para não ser excessivo nem ser pouco, mas é basicamente o soneca, né, o cochilo, até em torno dos 4 anos. E aí, se a gente tiver um adolescente entre 13 e 18 anos, a gente tem uma questão de ser 8 a 10 horas de sono, mas lembrando também que tudo isso é muito variável. Porque a gente tem que pensar que vai ter pessoas que vão funcionar melhor com menos horas de sono e vai ter pessoas que vão precisar de mais horas de sono. E aí, eu acho até meio temerário a gente colocar tudo encaixotado e dizer faixa etária tal, hora tal, porque aí as pessoas, às vezes, se prendem muito a isso e esquecem da singularidade. E a singularidade é uma questão bem importante. Lembrando também que o que acontece na adolescência é, às vezes, uma questão do atraso do sono. eles biologicamente eles vão dormir mais tarde e acordar mais tarde. Inclusive, eu acho que você, até como trabalha há um tempo já nessa questão educacional, deve ter até se deparado com realidades que algumas escolas até têm a prerrogativa de tentar botar as aulas mais para tarde. Por mais estranho que isso pareça para nós brasileiros, né? Mas a gente sabe que lá fora já existe essa noção de que o adolescente ele funciona melhor se ele puder realmente respeitar o padrão biológico dele, que é dormir mais tarde e acordar mais tarde.
Aqui em Recife, a gente tem uma cultura nas famílias de querer que... A maioria das famílias quer que a criança estude de manhã. Né? Então, você vai ver, as escolas estão abarrotadas de gente de manhã e de tarde. Sempre tem vaga nas escolas da tarde, nos turnos da tarde. Mas, realmente, né, existem estudos experimentais que foram feitos, inclusive mudando os horários do ensino do high school, né, o ensino médio, e os estudantes tiveram um melhor desempenho, né, e uma saúde melhor também. Então, quanto mais a gente puder botar os nossos adolescentes aí, para começar ali às 9, às 10 horas da manhã, é melhor para eles, tanto para o aprendizado quanto para a saúde. Tem a questão logística, né, da família e da escola, mas pela saúde e pelo aprendizado, a decisão é muito clara, né, os dados mostram isso.
É bem interessante, porque você falando nisso aqui, culturalmente, os pais vão dizer, gente, esse meu filho agora virou vagabundo, vai começar a estudar de 10 da manhã, né? Então veja como é difícil, como é muitas barreiras que a gente ainda precisa romper.
Exatamente. E como é que, o que é que tem chegado agora, mais nesse momento aí, né, para vocês, né, que estão aí no serviço de atendimento, né, nesse período aí que a gente ainda está numa pandemia, no meio para o fim, se Deus quiser, já mais para o fim, o que é que está acontecendo, o que é que vocês estão sentindo, quais são as orientações que vocês podem ter em relação a isso, né, dentro desse contexto aí de 2 anos e meio bem complicados que a gente teve?
Então, o que a gente assistiu foi um longo período de isolamento, né? Um isolamento que tinha uma real necessidade, era importante em termos de contenção de pandemia, de contágio, mas que, sem dúvida, prejudicou a interação, a socialização, né? E nossas crianças e adolescentes sentiram muito isso. A gente tem que lembrar que não foi só a falta de idas às escolas, mas é mais amplo do que isso. Eles ficaram restritos em atividades de lazer, ficaram restritos em atividades esportivas, e tudo isso a gente sabe que é importante para liberar nossos estresses. Então, o que a gente tem visto é que realmente houve um aumento acentuado de questões assim, de ansiedade entre os alunos. A gente teve, né, recentemente até um fato curioso aqui na Escola do Recife, né, 26 adolescentes que tiveram que ter intervenção. Tem estudo do Estado de São Paulo que mostra que 2/3 dos alunos nesse retorno às aulas presenciais estavam com questões como sintomas característicos de depressão e de ansiedade. E aí, outra situação muito interessante, assim, que a gente ainda não sabe como vai lidar e as reais repercussões, é a questão do abismo educacional que já se tinha no país, né? A gente já tinha uma defasagem muito grande do sistema público em relação ao privado. Imagine agora que essas crianças do público não tiveram acesso à metodologia remota por questões sociais, por questões financeiras. Então, esse abismo se acentuou ainda mais. E mesmo dentro do sistema privado, o que é que a gente pode perceber? As salas de aula já têm certa heterogeneidade, não necessariamente pela questão da inclusão, mas mesmo dentro dos típicos, já tem essas defasagens. E o que a gente viu foi que alguns pais conseguiram lidar com essa questão, se aproximaram até mais da educação dos filhos, aproveitaram que estavam de home office e foram mais participativos, mas outros foi o contrário, não tiveram esse manejo, acabaram se perdendo. Então, assim, a gente vai ter criança que vai ficar com esse déficit de 2 anos longe. Então, isso é uma questão que gera ansiedade para o aluno e também para o professor. O professor agora se depara com esse abismo educacional para ele ter que gerir. Outra situação é a simples retomada da rotina. Parece ser uma coisa tranquila, mas não é. Esses adolescentes agora, essas nossas crianças também, vão ter que se readaptar até o horário do sono, horário de acordar, as próprias sistemáticas da prova, né? Fazer prova, que era para ser uma coisa dentro da rotina, virou agora uma coisa difícil, que vai ter que ser reaprendida a estar lá e ser submetido a provas. E as queixas que eu tenho escutado assim, dos professores é de um nível de baixa motivação dos alunos. que os alunos estão chegando assim felizes por estar retomando o social, mas em relação ao aprendizado, como se eles tivessem ficado realmente meio perdidos. Questões assim de dificuldade atencional, questões de inquietação. E aí se faz importante a gente falar que houve uma sobrecarga ainda maior do tempo de tela, né? Se a tela antes estava sendo utilizada só para questões de lazer, ela passou a ser utilizada para lazer e para aprendizagem. Então, é muito estímulo visual. Isso repercute até em situações como a acuidade visual, fala-se até em questões de epidemia de miopia, depois da questão do Covid, pela questão do excessivo de tela, né, próximo ao rosto, sedentarismo, ganho de peso, que extrapola hoje a nossa temática. Mas, assim, as aulas vão ter que ser cada vez mais atrativas, os professores vão ter que estar mais cada vez antenados a essas ferramentas tecnológicas para que possa ter uma aula satisfatória, uma aula dinâmica. E a gente também fala muito hoje, né, de ser mais proativo as aulas, da gente falar numa educação mais com destaque, com protagonismo do aluno. Então, isso precisa realmente ser uma coisa que tem que ser olhada de perto. E, no outro lado, o oposto é a essas crianças que estão mais inquietas, a gente vai ter aquelas ainda mais retraídas. Então, se eu já tinha um perfil de aluno que podia ser mais calado, mais isolado, ter questões como uma dificuldade na autoestima, até mesmo exposto a bullying, eles agora voltarem ao presencial é botar um fator estressor enorme na vida deles de novo, né? Passaram algum tempo afastados disso e agora estão se lançando de novo à convivência com outras pessoas. É importante, sim, que haja um enfrentamento, mas a gente também sabe que muitas vezes os julgamentos e até o bullying, não só o bullying dentro de sala de aula, mas também o cyberbullying que é cometido nas redes sociais, isso vai fazer com que esse aluno fique ainda mais retraído. Então, veja, o professor, coitado, além de todas as questões de aprendizagem, tem que estar lá sensível a todas essas nuances dos alunos, e a gente também precisa olhar para o próprio professor.
Você falou em alguns momentos aí sobre ansiedade, né? O que é uma crise de ansiedade? Como é que ela se manifesta? Como é que a gente pode perceber isso, seja em nós mesmos ou nas outras pessoas, né? Que foi, parece, o que aconteceu com aquela escola aqui em Recife, né?
Isso. A ansiedade é uma desregulação. A gente vai ter um fator estressor que a gente não vai saber muito como lidar, vai ser algo que mobiliza nossas forças, mas que de uma forma mais, de que a gente não está sabendo como canalizar isso necessariamente no primeiro momento para um enfrentamento. Então, é comum que gere certa insegurança, é comum que gere medo, é comum que gere sintomas físicos. Acho que esses são até os mais fáceis de identificar. Então, de repente, você vai ter falta de ar, você vai ter tremor, você vai ter suores, você vai ter palpitação, né? Sensação de taquicardia. Então, você sente o seu coração tanto batendo mais acelerado, como você também vendo uma certa diferença nos batimentos dele. Então, assim, as questões físicas, elas realmente chamam muita atenção. E não raro, muitas vezes, acontece dessas pessoas serem urgenciadas, até nós adultos, de repente está indo recorrentemente no pronto atendimento, está sofrendo até uns picos de pressão, e aí no final, depois que faz todo um exame que descarta coisas orgânicas, é que vai ser atentado para o fato de poder ter uma situação emocional, um distúrbio de ansiedade por trás disso, e é por isso que é importante a gente estar tão atento. Mas, assim, nas crianças menores, que eu acho que é o mais difícil, porque muitas delas ainda não conseguem nem verbalizar, né, o que sentem, não conseguem nominar, a gente pode ficar atento a coisas tipo crises de birra, que a criança passou a ter, já não estava tendo e voltou até agora. Uma criança que está mais irritada, mais chorosa. Uma criança que não está querendo se socializar muito, está mais retraída. Uma criança que tinha até um padrão de sono legal e agora ela está ruinzinha para dormir, acordando muito de noite. Um fato bem importante é as regressões. Exemplo, se você já tem um filho que já estava comendo sozinho, ou que não fazia mais xixi na cama, e de repente ele volta para fazer xixi na cama, fica pedindo o seu auxílio para você ajudar ele na alimentação, está demandando de você para coisas que ele já tinha certa autonomia, isso é um sinal bem sensível de que algumas coisas não estão funcionando lá muito bem e a gente precisa correr atrás. É interessante, assim, porque na psiquiatria a gente nunca tem nada que é característico, assim, que seja um marcador, por exemplo, isso. Regressão é igual à ansiedade, regressão é igual à depressão, não. Mas são, assim, pequenas nuances que a gente tem que estar atento, pelo menos para aventar a possibilidade disso estar ocorrido. Então, é tudo muito subjetivo. Por isso que eu falo muito de os pais terem um canal de diálogo aberto com seu filho. Como é que seu filho vai poder externalizar um sentimento, de repente, uma raiva ou uma tristeza, de fato, se ele não tem um canal de comunicação aberto com os pais? Então, são esses tipos assim, de orientações que a gente sempre tem que estar passando em espaços como esse, que a gente vai falar para pais, que a gente vai falar para professores, porque é a mesma coisa. Se o aluno se desregula em sala de aula, que é muito comum acontecer, ele tem que ter esse canal de confiança com o professor. Então, assim, já passou do tempo de professor ser autoritário. Graças a Deus, a gente tem mais questões como a palmatória, porque imagine antigamente como seria, né? Uma situação dessa, para o aluno poder estar acessando o professor e estar contando coisas particulares, de fato, de como ele se sente. Mas isso é importantíssimo. E eu sou uma pessoa assim, privilegiada de poder dizer que eu tive grandes professores na minha vida. Tiabel é uma pessoa que marcou muito. Meus professores no colégio militar, hoje, quando eu saio, sou encontrada no shopping e lembram de mim pelo nome. Assim, de quantos milhares de alunos que passaram, eles lembram de mim pelo nome. Então, assim, eu acho que isso são grandes referenciais, a gente saber com quem a gente pode contar. E, assim, nossos mestres geram marcas realmente na nossa vida. Saber que depois também na medicina eu tive excelentes professores. Dentro da psiquiatria eu tive uma família. A psiquiatria me deu assim, uma família de tão bons professores. E é nisso que a gente tem que se agarrar. De saber que o professor, ele é sim, faz diferença na vida do aluno, sim. É muito mais do que só aquele conhecimento. É uma pessoa que está com a criança ao longo do ano inteiro, às vezes ao longo de mais de um ano, e muitas vezes muito mais tempo dos teus próprios pais. Então, para mim, é muito prazeroso estar falando de professor e falando, pensando nisso, em poder promover prevenção de saúde mental. Que a gente olha muitas vezes no contexto assim, que o aluno precisa, mas os docentes também precisam muito. Como é que a gente vai poder ter um aprendizado legal e um aprendizado que vai além do conteúdo, como a gente já falou aqui hoje, né? Vai ser um aprendizado até das habilidades socioemocionais se a saúde desse professor não estiver boa. Então, é um arcabouço de muitas coisas que a gente precisa realmente estar consciente e estar com um olhar empático para tudo isso que está acontecendo.
E quais são bons hábitos que os professores e professoras podem cultivar aí na vida deles, né? Para que eles tenham uma saúde mental melhor, né, habilidades socioemocionais também mais desenvolvidas e que assim eles estejam bem o suficiente para poderem trabalhar bem com os estudantes, né?
Então, eu penso assim, que o buraco é um pouco mais embaixo, que se a gente for falar até o que o professor precisa fazer, ele até tem noção do que ele precisa fazer. Então, se a gente disser assim, tem uma boa alimentação, beba água, faça prática de atividade física, tem um tempo de lazer, tudo isso que a gente está falando aqui, que é importante, ele já tem. Mas quando eu digo que o buraco é mais embaixo, porque é da sistemática educacional, sabe? Eu acho que a gente precisa falar sobre gestores dentro das escolas privadas, mas isso muito mais no macro. A gente precisa falar de política pública de saúde, porque como é que a gente vai dizer para um professor tudo isso para ele aplicar na vida dele, se ele está trabalhando em 3, 4 escolas para ele conseguir ter um salário digno? Se ele é uma categoria que é extremamente mal remunerada. Pior do que isso, é uma categoria que ela também não tem, não tem o reconhecimento social que é merecido e que ele deveria ter. Então, é uma profissão que você trabalha fora de casa e dentro de casa, né? Porque em sala de aula você está dando a aula que você ministrou, mas em casa você preparou a aula, você preparou a avaliação, você está corrigindo o trabalho. Então, assim, trabalha-se em casa e trabalha-se no trabalho. Então, é uma sobrecarga muito grande. Além de que é uma exposição a riscos. Quantas vezes a gente não sabe de noticiários de professores que foram agredidos, de professores que sofreram ameaças? Então, assim, é muito maior do que a gente orientar para o professor. A gente precisa transpor esses muros da escola e falar em medidas públicas de saúde realmente e de educação. Muitas vezes a gente vem e diz que o professor precisa ser capacitado. Ok, precisa ser capacitado, mas é muito além disso. Ele precisa de um ambiente de trabalho decente. Quantas e quantas instalações de escola são péssimas, né, Américo? Terríveis, que a gente vê tudo depedrado, tudo sucateado e tudo realmente com um nível de insegurança extremo. Então, assim, o professor que sai de casa, muitas vezes vai precisar de 2, 3 ônibus na cidade, na nossa cidade aqui no Recife, além da insegurança do próprio trajeto, que a gente sabe que é uma cidade violenta, chega na escola, sofre violência também. Como é que uma pessoa pode, diante de tantos fatores estressores, se manter bem. É muito difícil. Então, a gente precisa valorizar o salário e a remuneração para fazer com que esses professores possam ter um, no máximo, dois vínculos para que não fiquem sobrecarregados. A gente precisa de melhoria de segurança pública, a gente precisa de melhoria de acesso à saúde. Precisa mudar a cultura, porque muitas vezes os próprios colegas, quando um professor está mal, não tem a sensibilidade de ver que aquilo pode ser um adoecimento. E assim, eu tenho visto realmente casos graves de ansiedade, casos graves de depressão, que apesar de eu afastar, de entrar com medicação, de entrar com terapia, a gente não consegue voltar o nível da qualidade de vida satisfatória. Então, assim, são professores que dizem, doutora, pelo amor de Deus, tentem uma readaptação de função para mim, porque apesar de que eu me preparei, a minha vida profissional para estar dentro de sala de aula, eu não consigo voltar para a sala de aula. Então, assim, é muito triste. E a gente precisa trabalhar questões além. E eu digo assim, que é muito preocupante, porque você veja, eu sou neta de uma professora que se aposentou por volta dos 40 anos de idade por um problema de corda vocal. Naquela época, vamos dizer, há 50 anos atrás, as doenças que mais afastavam professores eram essas questões de cordas vocais e problemas ósseos musculares, problemas posturais, questões de LERD, dó, lesões por esforço repetitivo articular. Hoje, a gente vai para um cenário completamente diferente. As doenças que mais afastam os professores são as patologias mentais. Então, o que vai ser disso futuramente? É o meu grande questionamento. Para você ter uma ideia, o meu irmão fez letras na Federal. Não concluiu, e não só ele. De uma turma de 40, só 5 concluíram. O que é isso? Isso é muito preocupante. E aí, quando a gente pergunta por que ele desistiu, por que esses amigos mais próximos desistiram, todos são unânimes de dizer que se decepcionaram, que ao longo da faculdade se decepcionaram. Imaginaram que a vida de professor é diferente e quando chegam nos últimos anos, nas questões dos estágios, se deparam com essa realidade de pouca incentivo, de baixa remuneração, de que os alunos valorizam pouco, os pais valorizam menos ainda. E eu penso que talvez com a pandemia, com essa questão de ter que ficar em casa e ter que dar conta do aprendizado das crianças, os pais começam a olhar um pouco diferente e ver que realmente a escola é fundamental, professor é fundamental. A gente precisa ter respeito, a gente precisa valorizar essa categoria, porque é muito mais amplo do que esse conhecimento de conteúdo, que muitos pais ficam nessa ânsia tão grande, né, de que tem que aprender, de que tem um vestibular, de que tem um mercado de trabalho, mas é muito mais. A gente está preparando sujeitos, a gente não está preparando só uma mão de obra, né? Então, é toda essa questão, toda essa amplitude que a gente tem que privilegiar quando a gente fala de saúde mental no contexto da educação.
Você comentou aí, né, você falou em algum momento a atuação das terapias, né, dos psicólogos, enfim. Como é que funciona isso, né? Quando é que eu, pai, ou professor, professora, devo procurar um psicólogo, seja para mim ou para minha criança? Quando é que eu devo procurar um psiquiatra? O que é que cada um desses dois profissionais faz e eles trabalham em conjunto ou não? Como é que funciona isso aí?
Ótimo. Sim, a gente trabalha em conjunto, ou pelo menos deveríamos sempre trabalhar em conjunto. São saberes que se acumulam, né? São coisas que vêm para fazer uma sinergia das forças. Então, de um lado, vem a psiquiatria com as questões de trabalho com neurotransmissores, com a gente ver o componente orgânico que possa estar sendo afetado e trabalhar as questões dos psicofármacos, tudo isso. Mas isso é uma pontinha do tratamento. A gente também faz a parte da psicoeducação, que é explicar sobre o transtorno. Muitas vezes o diagnóstico ele é uma coisa interessante. Algumas pessoas elas vão enxergar um diagnóstico como um rótulo, uma coisa até prejudicial, como se fosse uma marca que ela passa a carregar para o resto da vida e uma marca que vem cheia de estigma também, como um limitador. Mas outras pessoas não. Outras pessoas vão dizer que aquele diagnóstico ele é libertador. Porque durante muito tempo elas não sabiam o que tinham e eram tratadas com certa rejeição, quando na verdade não era nada que elas pudessem contornar tão facilmente, né? Não é uma questão como a gente escuta aí de preguiça, de falta de uma lavagem de roupa, de falta de fé, né? Arrumar o que fazer. às vezes até um negócio meio machista, dizer assim, essa falta de um namorado, tudo isso a gente escuta no nosso dia a dia. E por isso que o diagnóstico muitas vezes vai ser libertador, porque a pessoa realmente tinha uma questão por trás. E aí, retomando a tua pergunta, os psicólogos vêm para trabalhar essa parte das crenças, para trabalhar o empoderamento, trabalhar a resiliência, o enfrentamento, as questões comportamentais também. Então, é uma coisa que soma a outra. Então, a gente, sim, a tendência é a gente trabalhar em conjunto. E o que é que a gente percebe, como foi o seu questionamento, né? Quando é que eu noto que preciso? Aí vai depender. Vai ter pessoas que vão ser sensíveis à questão do apetite. De repente, você vai dizer que você está comendo demais, que isso nunca aconteceu. E você está comendo tanto. Ou o contrário, dizer, ai meu Deus, agora vejo o prato de comida como um pedacinho só, já não quero mais. Outras pessoas vão reclamar do sono. Vão dizer que passar 2, 3, 5 dias sem dormir nunca aconteceu. Então, isso é uma preocupação, vai fazer elas procurarem um serviço de saúde. Grosso modo, eu digo que é tudo que mexe na sua rotina. Tudo que começa a atrapalhar você, não só na sua autorregulação, então de repente você fica ficado mais irritado, ou isso começa a atrapalhar o teu rendimento escolar, ou isso começa a atrapalhar o teu rendimento em trabalho. Então, tudo que você funcionava no modus operandi e que agora está te tirando, está sendo um pontinho fora da curva, merece que a gente seja melhor identificado, sim. E aí, um caminho é começar até mesmo pelo psicólogo, que os psicólogos, no geral, são muito bons, são coerentes, e geralmente, quando eles veem que precisa de uma questão medicamentosa, geralmente encaminham para nós psiquiatras, e às vezes é muito difícil acessar diretamente um serviço específico de saúde mental. A gente ainda é muito carente em termos de profissionais dessa área específica da saúde mental. O que pode ser feito é começar pelo posto de saúde. Então, questões mais simples, vamos dizer assim, transtornos tanto de ansiedade como depressão leves, dito leves, podem ser manejados no próprio posto de saúde. E não necessariamente com medicação. Muitas vezes uma conversa, que é isso que a gente chama da psicoeducação, ou algumas estratégias, ou mesmo uma atividade em grupo, isso já consegue fazer com que haja muita melhora. A depender de quão profundo isso fique ou quão mais grave, aí sim a gente acessa um serviço de saúde mental e a gente verifica as questões da medicação. Mas, como eu falei, precisa ter essa cultura da gente não estar exagerando em termos de prescrição de psicofármacos, né? Nós, o Brasil, somos um dos campeões de questões de medicação desse tipo, e eu acho que é muito mais importante do que a gente resolver com a medicação e a gente trabalhar todo o resto. Tem casos que são graves e a gente precisa primariamente medicar? Tem. Até porque se o indivíduo estiver muito desregulado, ele não consegue se submeter a um processo de psicoterapia. Mas sempre eu puxo para esse lado, de dizer que apesar de ser uma psiquiatra, apesar de ter treinamento médico, a gente na Universidade de Medicina, a gente é muito trabalhado assim, para curar, para intervir, mas na verdade eu acho que o que a gente tem que melhor fazer é ensinar a pescar do que dar um peixe, né? Que é uma velha história. Se são fatores estressores que regulam uma pessoa, a parte da biologia, realmente eu preciso trabalhar com medicação, mas eu não posso me deter só a isso, porque outros fatores estressores virão, a vida é um eterno lidar com frustrações, e se a gente não conseguir fazer com que essa pessoa desenvolva essas ditas habilidades sociais, um pouco mais na frente, com outro problema, ela vai sucumbir de novo, e aí o que a gente vai fazer? Vai ficar só atacando medicação? Não vejo muita vantagem nisso, entende?
Eu tive um colega que ele me disse que ele começava a se sentir estranho depois que lia as notícias do dia, né? Que só tem notícia ruim, só tem notícia ruim. E aí eu disse, aí ele disse, não, aí eu parei de ler as notícias. Né? E passei a me sentir melhor. Eu não acho que ele estava tendo crise de ansiedade, né? Quando olhava muito as notícias, né? Isso que ele fez, né? Seria uma boa prática, né? Evitar aquele fator que desencadeava aquele sentimento ou aquela característica nele?
Oh, isso que você traz é curioso, tem até um termo que é a infotoxicação, é você se prejudicar pelas notícias, e a gente não pode deixar de falar, né, de fake news, que é uma coisa muito ansiogênica também. As pessoas têm um certo prazer de estar divulgando notícias que só causam dor. Mas sobre a metodologia que ele teve, eu costumo dizer que cada um faz aquilo que é mais resolutivo para si. se a gente for falar, talvez fosse mais interessante ele ter diminuído para ele poder ir enfrentando aquilo do que ele parar totalmente. Mas o mais importante é que ele está bem e ficou bem assim. Agora, com o tempo, eu acho que ele pode retomar, mas realmente tem dias que eu também me posiciono assim, sento na frente da TV e digo, ah, não, quer saber, hoje já deu de mazela por hoje, acho que eu já escutei a cota de notícia ruim que tinha para hoje, e aí realmente desligo, vou fazer outra coisa. Eu acho que isso é muito particular, mas o único receio que eu tenho disso, dele ter cortado, vamos dizer assim, o mal pela raiz, é porque não tem como você se blindar de todas as notícias. E outra coisa, até que ponto se blindar também é benéfico, né? Porque tem coisas também que acontecem, das quais a gente precisa saber. Essa reatividade. Alguma reatividade, tudo que a gente fala muito também dentro da saúde mental é que nível de intensidade está causando na gente. Porque um pouquinho de estresse é bacana, é importante, até para a gente poder pensar em como a gente vai se proteger, né? São aquelas reações de luta e fuga que a gente precisa realmente para a gente poder tá enfrentando. Acho que é isso, mas de tudo, o mais importante é que deu certo para ele. A gente não pode ter uma receita de bolo que vai atender a todos, né?
Você falou agora que o estresse, né, ele também é um pouquinho importante às vezes, né, na nossa saúde mental. E tem estudos, né, que mostram que é necessário ter um pouquinho de estresse na hora de aprender. Então, se você tem uma situação, né, que você não tem nenhum nível de estresse quando você tem um desafio novo para aprender ou algo, você geralmente aprende menos do que se tiver um pouquinho de estresse. Mas também, se tiver um estresse muito forte, né, um estresse crônico, aí você também não aprende. Então, um estresse controlado, pequenininho, é bom também para aprendizagem.
Eu acho que é bom para tudo, né? Eu acho que é um motivador. Você nunca vai sair da sua zona de conforto para a zona de crescimento sem experienciar um pouquinho de dor. Dor faz parte, mas como a gente falou aqui, o que mede, o que vai ser importante é a intensidade. E assim, tem que ser um nível de estímulo pequeno ao qual eu possa me esforçar para transpor. Porque o que é o estresse? O estresse é justamente quando eu tenho uma situação que eu não acho que eu tenho capacidade alguma de resolver e aquilo me bloqueia e me paralisa. Num caso assim, de nível alto, não é benéfico.
Os professores com transtornos psiquiátricos devem procurar quais serviços no SUS?
Bom, aí a gente tem que ver qual região que está e o que a cidade comporta. Mas no SUS, geralmente a gente tem serviços de ambulatório e serviços de CAPS. CAPS é para umas questões que são mais agudas e aí você consegue acessar. E aí o CAPS ele vai ter uma equipe multiprofissional, vai ter um psiquiatra, vai ter enfermeiro, vai ter psicólogo, vai ter o pessoal que faz as oficinas, que são os arte-educadores, que são uma questão muito importante. Quando a gente diz assim, pratique uma atividade física, procure um momento de lazer, uma atividade alternativa, tudo isso é realmente porque faz parte do tratamento. O tratamento ele é assim, multiaxial, de fato. E no ambulatório também. Geralmente a gente vai ter pelo menos um psicólogo junto com um psiquiatra e são as formas mais fáceis de acessar o tratamento pelo SUS. Agora, dependendo da rede, vai ser importante aquele passo inicial de procurar o posto de saúde, porque para alguns serviços vai ser necessário um encaminhamento. Até porque a gente entende que cerca de 80% das problemáticas de saúde elas podem ser resolvidas num postinho de saúde, que é o que a gente diz que são os transtornos leves. Então, muitas vezes, dentro do próprio posto de saúde, o médico está capacitado a começar, assim, uma medicação para ansiedade, uma medicação para depressão, e aí se ele percebe que as coisas estão mais lentas, assim, na recuperação, ou se ele já percebe de cara que é um caso mais grave, vai ter serviço de saúde que vai poder ter um psiquiatra para matriciar esse médico, então continuaria na unidade de saúde com o suporte de um especialista, e outros não, e vai, a tendência vai ser encaminhar para um CAPS ou um ambulatório especializado. Mas pelo SUS, às vezes demora um pouco, mas a gente consegue sim esse tratamento.
Quando tenho algum compromisso no dia seguinte, não consigo dormir, a ansiedade me consome, fico com os pensamentos a 1000 por hora. O que é que eu poderia fazer para melhorar nesse aspecto?
Eu acho que ela já se autoconhece. Eu acho que esse é um fator importante. Ela já percebeu o gatilho. É se trabalhar realmente, entender o que está por trás dessa ansiedade. É uma insegurança que você tem? Se for, o que você pode fazer para melhorar essa insegurança? É porque você se sente incapaz tecnicamente, então você precisaria estar mais preparado, fazer um concurso de capacitação para você se sentir mais seguro. De repente é um medo do julgamento alheio, de repente é um excesso de timidez. Então, nossos sintomas, eles são comunicações. Do mesmo jeito que quando o nosso filho, ele apresenta uma coisa diferente, ele está nos comunicando algo. Nosso corpo também nos comunica algo. Então, é tentar entender o que é que por trás desse sinal. E aí, se for necessário, sim, se submeter a uma avaliação com o psicólogo que pode estar ensinando, né, técnicas comportamentais, até mesmo ensinar respirações. Respirar melhor faz com que a gente se regule melhor. Práticas tipo mindfulness, de a gente pensar também em questões como meditação. Tudo isso é importante para esse arcabouço geral. E às vezes há algumas dicas até simples, do tipo, nesses dias, então, já que você já percebeu isso, pode tomar um chá de camomila ou um suco de maracujá, evitar compostos muito ativadores, né? Evitar excesso de café nesse dia, evitar chocolate, evitar bebida à base de cola. Então, assim, são coisinhas pequenas, mas eu acho que o mais importante é que o teu corpo está te comunicando que tem algo realmente te incomodando. E aí tentar buscar qual é a raiz disso que está por trás para a gente poder combater de fato, enfrentar e gerar resiliência para que isso não continue acontecendo.
Muito bom. Qual o impacto das emoções negativas e da depressão na concentração e o aprendizado dos nossos estudantes?
Isso é muito importante. Se você, primeiro, se a sua autoestima está baixa, você já não vai aprender da mesma forma. Você não vai nem sequer estudar da mesma forma. É sua motivação vai estar comprometida. E se você está ansioso, você está gerando dificuldade no seu foco de atenção. Uma pessoa que não está atenta, ela não vai formar uma consolidação de memória, porque ela já perdeu a primeira parte, que é a atenção. E isso vai virando uma bola de neve. Muitas vezes, até essa questão de você estar lá botando uma alcunha, né, no seu aluno, dizendo assim, fulano, sei lá, Mariazinha, você nunca vai aprender matemática. Ou, Joãozinho, você é muito bagunceiro. Aquilo impregna na criança de um jeito que acaba com que ela tome aquilo como a identidade dela. Então, assim, é muito importante a gente fazer o feedback positivo, de elogiar quando o aluno for bom, mas também quando tiver comportamentos ruins, a gente dá espaço para o acolhimento. E muito mais do que a gente simplesmente criticar, a gente escutar e entender o que está por trás. Até porque o processo de aprendizagem é uma coisa muito cíclica. Você precisa de um conteúdo anterior para você avançar. Então, se você está perdido aqui atrás, esse abismo, né, vai ficando cada vez muito maior. Então, a gente precisa, assim, estar atento para condições emocionais, para esses fatores estressores, para tudo isso que a gente conversou aqui hoje, para a gente estar garantindo um aprendizado.
Você falou do atendimento psicológico, né? Muita gente tem uma noção de que a psicologia, né, é aquela abordagem mais freudiana, eu vou me sentar no divã e vou ficar ali, enfim, divagando, falando sobre coisas que são quando eu era criança, enfim, com uma coisa que teria um resultado de muito longo prazo, né? Existe essa noção. Mas existem várias abordagens da psicologia, né? Existe a psicologia cognitivo-comportamental, que é totalmente diferente disso, né, que eu estava falando. Quais são as abordagens da psicologia que geralmente entregam, né, que vocês recomendam para essas pessoas que querem ter um resultado também no curto prazo, né? Tem alguma coisa assim diferente que vocês recomendam ou não?
Sim, você falou aí da menina dos meus olhos, a TCC. Eu sou uma grande entusiasta da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, pela praticidade, como você estava falando, né? Pela questão de poder ver resultados. De toda forma, a gente se baseia muito nos resultados, né? A gente quer estar fazendo um trabalho e estar vendo retorno, e realmente a psicanálise, lógico, ela tem sua indicação, ela vai ser fundamental em vários casos, mas tem esse lapso temporal. E, assim, é muito difícil você conseguir fazer uma criança e um adolescente, já que é o nosso foco maior aqui hoje, falar e experienciar e entender que a história de vida dele vai trazer coisas para ser trabalhadas agora no presente. Então, eu acho que a TCC tem um campo de prática muito importante nessa questão, falando até do TDAH, né? Hoje é o dia do TDAH, o 13 de julho, e aí a gente vê que tem coisas de rotina mesmo, são medidas só de organização que já vão fazer muita diferença, e você fazendo um processo no qual você vai experienciando pequenas mudanças com pequenos frutos, isso vai te mobilizando a estar cada vez querendo melhorar. Mas, sim, existem várias abordagens e não tem uma necessariamente melhor do que a outra, mas a gente vai ter a que está mais indicada para aquela patologia, ou até mesmo a que vai estar mais indicada para o perfil daquele paciente, e mais do que isso, para o momento que aquele paciente se encontra. Porque vai ter gente que, num determinado momento, vai estar muito afim de fazer uma psicanálise, é ótimo. Ou como você já pode ter feito psicanálise vários anos da sua vida, e agora você querer se descobrir em outra coisa. Eu acho que existe o leque, e o leque de possibilidades está aí para ser acessado. E que bom, né, que a gente tem várias vias para agradar a todos os gostos e a todas as necessidades.
A gente fez uma enquete aqui no YouTube, 63% das respostas, né, dizendo que estão enfrentando dificuldades emocionais, elas próprias, né, e 38% não estão.
É muito alto, de fato. E olha que a gente está falando para um grupo mais seleto, né? Um grupo que já te acompanha, um grupo que já é trabalhado em habilidades socioemocionais, um grupo que tem mecanismos e já tem outros canais, além de só o ambiente escolar. Já está bem mais à frente do que muitos dos nossos professores. E ainda assim, a taxa é alta, e a taxa realmente é assustadora mesmo. Assim, é triste, como eu falei para você, de ver que o profissional chega para você e diz que é melhor ficar numa secretaria, em qualquer outro canto, às vezes até se submetem assim, a ter uma redução de salário, mas porque diz que não consegue enfrentar sala de aula. E eu me pergunto, né, me preocupo como vai ser o futuro, porque se a gente não olhar para essa profissão, o que vai ser das pessoas mais para frente?
E o que é que você diria para a gestão das escolas, né? Então, a gente tem diretoras de escolas privadas, né, que elas têm uma certa liberdade de ação, né? Elas podem fazer algumas coisas, mas não podem outras também, porque nem sempre o bolso aguenta, né? O bolso da escola aguenta tudo. Mas nas redes públicas, né, a gente também tem coordenadoras, às vezes supervisoras ou diretoras, ou seja, pessoas que estão, de alguma forma, na gestão da escola, que também tem uma certa liberdade, menor, às vezes, do que na escola privada, né? Uma liberdade de ação. O que é que essas pessoas, né, podem fazer, né, pelas professoras, pelas famílias, dentro dessas limitações que são muito grandes, né, que a gente tem? Ainda tem alguma coisa para fazer ou não? Não dá para fazer nada?
Não, sempre tem uma coisa para fazer. Você tocou num ponto importante, que é a questão da verba, né? Tendo verba, você pode contratar palestrantes, você pode fazer treinamentos. Tendo verba, tanto público quanto privado, isso é um facilitador. Mas trabalhando num cenário que não tenha, eu acho que é se trabalhar enquanto gestor. Entender que gestão é um cargo de liderança, mas que liderança não quer dizer ser autoritário, né? Você tem que ser um líder, mas muito mais um líder acolhedor. Um líder que mostra o exemplo muito mais do que as palavras. Então, assim, é você se policiar, saber que você tem um papel ali importante enquanto gestor. E se você fizer o ambiente de trabalho dos seus professores melhor, isso já é um grande facilitador. Porque pense, se além de tudo aquilo que a gente falou aqui, ausência de infraestrutura, questões de segurança, você ainda tiver um chefe que é bastante severo com você, que é bastante carrasco, que não está atento a essas nuances, à saúde mental em si, isso é um dificultador muito maior. Então, eu acho que abrir espaço para o acolhimento realmente, abrir espaço para a escuta. Escutar é muito diferente de ouvir. É estar atento, realmente, quando você observar, poder sim encaminhar o professor, não achar que o professor está querendo se beneficiar de uma doença, que isso é um discurso que muitas vezes eu escuto. Então, assim, ninguém em sã consciência está querendo se beneficiar de estar doente. Se você está suspeitando disso, é mais um motivo para você achar que aquela pessoa não está bem, não está gozando de plena saúde, né? Tudo que a gente quer é ter um bom rendimento na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então, eu penso que é dessa questão da empatia. Empatia não custa dinheiro. Empatia custa nossa boa vontade e nosso sentimento de olhar para o outro e a gente se colocar um pouco no lugar do outro. Você que é gestor, provavelmente um dia você esteve lá na sala de aula, você está vendo o quanto que está cada vez mais difícil. E outro fator que também não implica em gasto de dinheiro, mas é trazer a família como grande parceira. isso é uma questão que é fundamental, porque só isso por si só já melhora muitas coisas. Se você não tem aquele embate entre pai e professor, você melhora tanto a questão da parentalidade dentro de casa, e isso reflete no comportamento do aluno. Se você é um pai que você respeita os professores do seu filho, com certeza seu filho vai respeitar os professores que tem. Então, são essas nuances mesmo que a gente precisa estar atenta, porque isso não requer dinheiro, né? E, claro, também procurar se especializar, sim. E tudo está sempre mudando. Existem todas essas questões agora da BNCC e, às vezes, a gente tem que se usar de nossos espaços de fala. Quantas vezes a gente não tem espaços de mobilização mesmo, assim, fóruns, seminários. Então, esses temas têm que vir à tona. Os próprios professores e os próprios diretores têm que brigar, sim, nas políticas públicas. Se existem verba, a verba precisa chegar para isso também. Então, eu acho que é uma questão de conscientização e que a gente possa brigar para ter esses direitos atendidos. Afinal, saúde e educação e segurança pública são direitos mínimos e constitucionais e coisas básicas. Eu acho que é por aí.
De que maneira a escola poderia detectar precocemente, né, esses desvios da saúde mental em alunos e professores? Né? Que instrumentos poderiam ser usados para isso? Até porque, provavelmente, a detecção precoce, né, gera um tratamento, entre aspas, mais facilitado. Né?
Isso aí é uma pedra fundamental, assim, da gente, da saúde mental. A gente realmente percebe o quanto que o diagnóstico precoce interfere na curva de aprendizado, de desenvolvimento da criança, enfim, de tudo mais. Então, um diagnóstico precoce promove um tratamento precoce, isso quer dizer menor adoecimento, menor cronificação. E em relação à primeira parte dessa pergunta, eu acredito que tem que serem feitas capacitações mesmo. São cursos, são treinamentos. É uma coisa até que eu tenho desenvolvido. É isso que motivou também eu te cutucar naquela aula da Escribo que eu vi, que é justamente isso. Da gente poder capacitar o professor não para diagnosticar, mas que pelo menos ele entender sinais de alerta em sala de aula. Porque, veja, muitas vezes os pais deixam a criança na escola, saem para trabalhar, trabalham o dia inteiro, voltam cansados, aquela rotina que a gente já conhece. Então, os próprios pais não conseguem ter tanto esse olhar sobre o desenvolvimento infantil. E outra coisa, o pai vai ter o parâmetro de um outro filho, dois, três filhos para poder comparar. O professor não, ele está lá numa sala, ele está vendo um aluno e 20 mais, e 30 mais. Então, ele consegue identificar, às vezes, situações mais precoces. Mas, para isso, ele precisa de um treinamento. Então, acho que o caminho realmente é esse. É a gente poder enxergar que vai precisar capacitar os professores. E esse é o meu sonho, vamos dizer assim. É poder trazer esse conhecimento para dentro das escolas, por entender que, assim, a gente pode flagrar essas doenças antes e intervir antes. E não são necessariamente transtornos, mas tudo isso comportamental que a gente falou aqui é emocional, mas que requer, sim, intervenção, que requer seriedade. Mas tudo começa a partir de um processo de capacitação.
Qual a periodicidade de atendimento médio de um adolescente com depressão e ansiedade na sua prática de SUS e de particular?
Pronto, se a gente está no consultório, a grande situação principal vai ser o quanto que a família pode pagar. Então, vai ter família que vai poder pagar retorno a cada 3 meses, retorno a cada 2 meses, retorno a cada mês. Então, isso é mais da questão financeira. Agora, assim, no SUS, o negócio aperta, fica bem mais complexo. Muitas vezes a gente não consegue fazer o prazo correto do que a gente gostaria de fazer. E, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu vim de uma exoneração agora. Eu me exonerei do meu concurso justamente por entender que eu não poderia ser a psiquiatra que eu queria ser pelo sufoco, assim, pela complexidade e pelas coisas que a gestão queria que eu fizesse, que era me diminuir enquanto que eu acredito que é ser uma boa médica. Então, assim, Marcinho me conhece, sabe que eu brigo quando eu tenho que brigar pelos meus pacientes, e eu conseguia vê-los com retorno a cada 2 meses, mas para conseguir fazer isso, era briga com gestão, de ter que escutar a série moral, escutar coisa do tipo assim, a gente está estudando com o jurídico uma forma de prejudicar a senhora. A senhora é um calo no sapato aqui da cidade. Então, assim, amada pelos pacientes, odiada pelas gestões, né? Mas, assim, prefiro sair, porque se eu não puder fazer o que for melhor para o meu paciente, eu prefiro não fazer. Mas eu entendo que meus colegas sofrem muito em relação a isso. A gente tem uma pouca quantidade de profissionais para uma demanda cada vez crescente e as gestões só querem saber de empurrar atendimento, mas como é que a gente vai poder atender em 15 minutos um paciente da psiquiatria? Me liga, é impossível, entendeu? Então era isso que eu tentava dizer muito para a chefia lá, mas era dar murro em ponta de faca e é por isso que você nem sabia que eu tinha voltado para Recife por conta disso, porque eu achei que eu poderia fazer muito mais fora, dentro de um universo de uma prefeitura que ainda queria me tolher e querer empurrar a quantidade de atendimentos e não qualidade, mas é um grande desafio. Como eu falei, o ambiente da escola precisa ser muito acolhedor. A gente, os colegas de trabalho da gente precisam ser realmente nossos colegas, não são nossos rivais. Infelizmente, em muitos cenários a gente vê isso, né? Que algumas pessoas até, sei lá, meio morbidamente se sentem bem quando o outro está ruim. Parece que precisa que o outro esteja ruim para poder brigar, mas isso é muito, muito mesquinho. Eu acho que a gente realmente brilha quando todos brilham, quando nossa equipe brilha. Então, eu acho que é trabalhar o coletivo. Realmente, que bom que a gente vê professores assim, né? Com esse olhar já tão diferenciado, de saber que você ali que está bem, você pode servir de incentivo para o seu colega e ser um apoio muito, muito feliz. Pronto, gente, eu acho que eu agradeço, né, novamente a oportunidade de estar conversando, a oportunidade de estar trazendo essa temática de saúde mental no contexto escolar, que apesar de para mim ser clara a importância, ainda é uma novidade para muitos educadores e mesmo para muitos médicos. Às vezes as pessoas até olham para mim achando que eu estou meio maluquinha de estar querendo unir saúde com educação, mas é realmente no que eu acredito. E acredito por causa disso, porque a escola é um campo privilegiado para a gente observar o desenvolvimento infanto-juvenil e acredito também porque eu tenho visto muitos professores adoecidos. Então é isso, o caminho é a capacitação, mas o caminho é principalmente o acolhimento e a empatia e a gente olhar que as patologias mentais, a gente não tem mais como se afastar disso. Todo mundo conhece alguém que ou tem ansiedade ou tem depressão, isso que eu não estou nem falando de autismo, de TDAH, de todas essas outras coisas. Então, assim, é inegável. A gente não tem como mais fechar os olhos e a gente precisa parar de entender que isso é frescura, porque todo sofrimento, como eu falei, comunica, todo sintoma comunica um sofrimento e a gente precisa atuar em relação a isso. Então, assim, quem se interessar por essas temáticas de saúde mental no contexto educacional, podem seguir no @educação século 21. São conteúdos que eu tenho feito assim, com muito carinho e realmente eu acredito nisso, que se a gente tem a chance de prevenir adoecimento mental, isso vai fazer muita diferença na vida das crianças e adolescentes. E mudando isso, a gente pode, por que não, pensar que a gente vai mudar um pouquinho o futuro das próximas gerações. É nisso que eu acredito de fato.
Então, acho que foi um bom tema para trazer, né? Valeu a pena. Quem ainda não segue a Bi, segue, passa a seguir agora, aproveita aí com @educação século 21 para não esquecer. Então, pessoal, muito obrigado, tenha uma ótima noite, uma boa quinta e sexta-feira e na quarta que vem a gente deve se encontrar aqui novamente com mais uma fala, mais uma palestra para fortalecer o aprendizado e também a saúde mental dos nossos estudantes e professores. Né? Valeu, Gabi.
Valeu.
Até a próxima.
Beijo, boa noite a todo mundo.
Boa noite, obrigadão.
E se você ainda não baixou, aproveite para fazer o download gratuitamente do e-book Consciência Fonológica na Prática. Nele, você vai aprender mais sobre essas habilidades que são tão importantes na educação infantil e na alfabetização. Baixe no link escribo.com/ebookcf1. Por hoje é só. Envie suas dúvidas e sugestões de temas para os próximos encontros aqui nas redes sociais, com um comentário ou para americoamorim@escribo.com. Até a próxima!
Juliana foi finalmente nomeada para ensinar na rede municipal. No primeiro dia de aula, ela se depara com um bilhete anônimo de boas-vindas. Já nas primeiras aulas, os bilhetes passam a criticar suas práticas pedagógicas. Nos dias seguintes, começam a ordenar que a professora faça as crianças aprenderem a ler e escrever em um prazo curtíssimo. Qualquer pedagoga diria ser impossível. Juliana descobre que a professora anterior havia sumido sem aviso prévio, mas decide enfrentar as ameaças. Ela volta a estudar e aprende as novas evidências científicas sobre como ensinar a ler e escrever. Estimulando a consciência fonológica e fonêmica de forma lúdica e sistemática, a professora sente o avanço das crianças, ao mesmo tempo em que inicia a caça para descobrir quem é o maluco que a persegue e escreve os bilhetes infames. Para saber mais sobre o livro e ficar por dentro das notícias, acesse escribo.com/aprofessora.